o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, são 14h03 e estão na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1, o programa lusófono da Associação Cap Magellan. O Antonin ainda está a festejar o seu aniversário, mesmo 24 horas depois. Parabéns a ele, mas claro, o Ricardo está de volta. Tudo bem, Ricardo?
Olá, tudo bem?
Tudo bem também. E a nossa especialista Sophie está cá. Daqui a 15 minutos apresentará a sua rúbrica Qual é a Pessoa, Qual é Ela? E a Ana Rita apresenta o Musicar na segunda hora. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
E temos também connosco a Laura e a Camille. Estamos muito aqui no estúdio. Como é que estão?
Muito bem,
muito bem.
E hoje, como sempre, cultura, desporto, música e cinema, já que recebemos o realizador André Gil Mata, cujo filme A la lueur de la chandelle está disponível em todo o lado desde quarta-feira. Como é que estás?
Bom dia, boa tarde, desculpa. Estou muito bem e obrigado por receber.
Estamos muito contentes por ter-te connosco e fique connosco para ter mais informações sobre este filme. Será durante a entrevista a partir das 14h50. Estamos com uma novidade que vai adorar. Saiu ontem e é Insomnia, o novo single de Richie Campbell.
Me can't sleep, wondering at home if it just around me. Should be counting money, but me there I can't cheat. Them want for walking on my shoes, but my life it unsweet. Them yell I love fame, then I really love me. Must see why me bed cool and tough like concrete. Insomnia. So many people lay around, that's how I feel lonely. Can't sleep, man, I can't close my eyes. Insomnia. So many voices in my brain, and somehow I feel lonely. It's insomnia. All me feel just a me no certain. Wait, some of them say behind them curtain. Tell me say them love me in reality it hurt them. Must it true them never want to see me fly above them. So me have to watch me back when me turn it. Yeah, and every step on me journey. Them never dead it when the vision look blurry. Know that it a clear them want to circle in a hurry. Yeah, me know. Tell me. When the money stop flow and the girl stop sure, would you cry with me? Would you stay when I fall down to my knees? Tell me. When my old land cry and the band stop playing, would you cry with me? Would you cry with me? Insomnia. So many people lay around and somehow I feel lonely. Can't sleep and I can't close my eyes. Insomnia. So many voices in my brain and somehow I feel lonely. Insomnia. Then if I never feel my voice, would you hear me out? If my pocket never full, would you still debo? Can't swim for nobody, got my life gone. Show me you're the same spot, they love you, I go sell you out. Then them take me name out, your dirty mouth. Soon as I turn my back, I meet them talk about. So looking at me eye and tell me brother, would you cry? And if my gold stop shine, would you still there room? Tell me. When the money stop flow and the girl stop shoot, would you cry with me? Would you stay when I fall down to my knees? Tell me. When my whole land gray and the band stop playing, would you cry with me? Would you cry with me? Insomnia. So many people lay around and somehow I feel lonely. Can't sleep and I can't close my eyes. Insomnia. Way too many voices in my head and somehow I feel lonely. It's insomnia.
Chegou o momento do evento da semana e esta semana temos uma pequena surpresa, vamos dizer, para vocês. Laura.
Sim, exatamente. Então, no sábado passado, dia 5 de abril, estivemos com a Julie e o Antonin na sala Les Arènes, em Évry-Courcouronnes, para o concerto de Matias Damasio. A sala encheu-se de energia, emoção e, claro, muito amor, porque ninguém canta o amor como o Matias. Foi um concerto muito animado, o público dançou desde o início até ao fim, a sério, tiveram que nos por fora da
mesmo,
sala.
Mesmo.
E havia uma energia muito bonita na sala. O Matias Damásio até chamou para o palco pessoas do público para dançar com ele. No início pediu 4 dançarinas, mas acabou por dançar com muito mais do que 4 pessoas. Aceitou o desafio e foi um prazer esta troca de energia no palco. Nunca tinha visto isso num concerto. Aliás, foi o seu primeiro concerto em França, que marcou os seus 20 anos de carreira, e tivemos a oportunidade de falar do assunto com ele.
Lise Henrique, Evelyne Concon, acabaste de dar o primeiro concerto em França. Como é que foi e como é que foi o público? O que é que achaste?
Foi maravilhoso, superou a nossa expectativa. Estamos muito contentes com as pessoas, com a atenção. Encantou todo mundo, foi uma noite maravilhosa. Vai ficar marcado na nossa vida para sempre.
E tu tens uma carreira de 20 anos, muito bem sucedida, seja em Angola, em Moçambique, Portugal, outros. Quais são os teus melhores momentos, as tuas melhores lembranças?
Isso é uma pergunta difícil, pá, mas é muito difícil, porque são muitos concertos, são muitas canções, tenho recebido muito amor nestes 20 anos, é difícil identificar exatamente, mas esse, por exemplo, foi um dos momentos que vai marcar os 20 anos, porque é a primeira vez que nós viemos cá, mas temos feito coisas muito boas, felizmente, e é difícil, assim, enumerar algum momento em particular.
A última pergunta, se calhar, rapidamente, tens uma mensagem para todos os jovens lusodescendentes aqui de França?
Continuem a massificar, apoiar a cultura, sejam vocês mesmos, mesmo fora da terra. Eu sei que não é uma vida fácil, a imigração não é um processo fácil. Estar fora de casa, dizem que não é a distância, é a saudade é o que mais dói dos nossos, mas ainda bem que estão aqui também para nos representar, e ainda bem que se fizeram representar todos aqui, que para mim fico muito contente. Para eles muita felicidade, muita prosperidade, e que tão logo que possam, voltem à terra, voltei a casa.
Obrigada, Matias Damásio.
Obrigado, querida. Obrigado. Beijinhos.
Mais uma vez, obrigada e beijinhos, Matias Damásio. Foi mesmo um grande concerto, como a Laura apresentou. Obrigada, Laura. E daqui a 5 minutos, a Sofia apresenta uma nova personalidade em Qual é a Pessoa, Qual é Ela. Podem mandar mensagens para tentar adivinhar qual é a personalidade que a Sofia apresenta. Não hesite. E antes disso, proponho ouvir um cantor português que conhecemos bem no Tempo Estado 2.1 e que também sabe cantar o amor de maneira intensa. Pedro Brunhosa saiu uma nova música ontem, chama-se Não Te Ausentes de Mim.
Venha dançar sozinha em passos de neblina, num silêncio que era dela. Nem a música se ouvia, não era noite, não era dia, era a paz de sentinela. Rendi-me à sua luz, sentindo o peso da cruz. Uma dor de cor diferente, entre o fogo e o ausente, entre o perto e o distante. Rendi-me à sua luz. Se eu puder roubar o fogo que a tua luz se acende em mim, nem rosas brancas, nem rios de ouro, nunca mais presentes de mim. Avançamos pelo frio, a sonhar ao desafio, num baile de encontro ao céu. Contou-me das cicatrizes e dos seus amores felizes, e como Deus se ergueu. Disse para eu fechar os olhos, para ver melhor por dentro. Entre o puro e o poente, entre o certo e o bastante.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para qual é a pessoa, qual é ela. Então, Sofia, vamos ver quem é que apresentas hoje?
Suspenso. Então, caro ouvinte, hoje tentei renovar-me e propor-me uma pessoa um pouco diferente relativamente ao habitual. Para quem precisa de ser recordado, até agora já lhe apresentei alguns jornalistas, uma escritora, uma atriz, um militar e até um santo. Onde é que isso vai parar, não é? Vamos lá pensar juntos. Qual é o seguimento lógico dessa sequência?
Não faço a mínima ideia.
Futebol?
Desporto? Okay. Não, acho que isso é para o Ricardo.
Ah, eu posso jogar,
um padre? Um padre, isso seria engraçado. Não é um padre? Bom, ok, eu vou encurtar o vosso sofrimento. Qual é a resposta? Não há lógica, porque o meu pensamento é totalmente estruturado e as minhas frases continuam mais compridas que as noites de inverno em Longyearbyen, na Noruega. Noites que podem durar até vários meses, segundo consta. Laura, estás aqui connosco, desculpa, eu não estou a cumprir o meu bom propósito do ano que me deste. Mas voltando à rubrica, vou dar algumas dicas para adivinharem a profissão da pessoa do dia. Ok, pode ser escrita por palavras como criatividade, habilidades técnicas e capacidade de antecipar tendências.
Alguém na moda?
Também pensei.
Boa ideia, exatamente. Hoje escolhi um perfil mais artístico que tem a ver com moda. Ok, e se eu disser que essa pessoa, para ter essa profissão, é preciso ter um forte senso de beleza, harmonia visual na moda, mais
André,
precisamente.
André, tens uma ideia?
Vou mandar já um nome. Fátima Lopes.
Não, ou um pintor, não sei.
Não, é uma estilista.
Ah, é mesmo estilista?
É uma estilista.
Okay.
Há alguém aqui que acompanhe e goste de moda?
Sim, sim, mas moda portuguesa, nem por isso.
Ok.
Eu não, não.
A Laura gosta muito de moda.
Sim, a Laura é verdade.
A Laura tem criações artísticas no, quando a veste. Tipo,
é o lado artista da Laura que, efetivamente.
Eu acho que o André está mais focado no cinema.
Sim, se calhar essa pessoa não é bem para ti, André, hoje, mas para a próxima eu prometo quando voltares.
Obrigado.
Então, alguns dados sobre essa senhora.
Nasceu é uma senhora.
É uma senhora okay. Estilista. Nasceu em Funchal no dia 8 de março de 1965 e desde sempre demonstrou certo interesse pela moda, obviamente. Ela começou a criar as suas próprias roupas, muito nova, porquê? Porque ela não encontrava o que ela queria nas lojas. Com 23 anos, muda-se para Lisboa e abre o que podemos chamar de concept store, só que na época, obviamente, não existia. Vende roupas, sapatos, joias, designer e de estilistas internacionais. Na altura, ela já desenhava a roupa dela e foi convidada a desenhar para vários clientes. No caso, ela foi convidada pelos clientes estilistas, a quem ela comprava, para a loja. Foi aí que ela pensou, espera aí, então se calhar eu devia realmente desenhar e comercializar as minhas próprias criações. Ela começou a desenhar umas 20 peças, que chamou de Versus, o do nome da loja, e foi um grande sucesso. Daí conseguiu fazer o primeiro desfile de moda em 1992. Foi quando nasce a sua marca. Há algumas ideias?
Ana Sousa.
Ana Sousa?
Ana Sousa.
Podia ser. Por acaso eu pensei também na Ana Sousa, quando eu pensei nessa crónica. Pensei, Ana Sousa,
Não. Eu mantenho a minha.
Eu acho que alguém já encontrou.
Ok, vamos continuar. Em 1994, ela começa a apresentar as suas coleções em feiras de moda em Paris e passa também a integrar um dos principais eventos nacionais de moda chamado Portugal Fashion. Em 96, abre a sua primeira loja internacional em Paris e em 99 apresenta o primeiro desfile de moda em Paris e torna-se a primeira estilista portuguesa a participar na Fashion Week, Semana da Moda, de Paris em 99. Então, a resposta é... Fátima Lopes, boa Ana Rita.
Parabéns Ana Rita, acertaste logo.
Estava conectada aí com a tua edição.
Olha, fico contente.
É uma das mais conhecidas, eu acho, em Portugal e mesmo internacionalmente.
Internacionalmente, pelo menos, é super conhecida em Portugal e é também a que tem mais anos de carreira, não é? Porque alguns nomes começam a ser mais conhecidos, mas 30 anos de carreira... Ela até foi convidada para abrir a cerimónia da Fashion Week em Paris. Enfim, ela fez muita coisa já há muito tempo atrás. Ela foi um pouco uma precursora.
É verdade. E o cabelo e tudo, ela lança tendências, não é?
Exatamente. E ela parece muito querida, muito fofa. Não sei, vi algumas entrevistas dela e achei-a muito espontânea e...
Não, ela é muito simpática, eu já fiz um casting com ela uma vez.
Uau!
Ela é muito simpática. Era para fazer uma apresentação de um programa na RTP1, já há muitos anos atrás, sim. É muito simpática.
Então conheceste-a pessoalmente, coincidência. Mas pronto, a personalidade do dia era a Fátima Lopes. Vou só continuar nos últimos aninhos da carreira dela, para vocês agora saberem quem é e ter um bocadinho mais de contexto. Pronto, então desde aí, desde 1999, a presença dela é habitual, até duas vezes por ano, em Paris. E como eu dizia, ela foi convidada para fazer a abertura do desfile da Fashion Week em Paris, na Torre Eiffel. Se estiverem curiosos, podem dar uma olhada ao YouTube, porque há ali alguns desfiles das coleções da Fátima Lopes. Ela até tem uma loja online, mas... Obviamente, como pode imaginar, os preços não são muito acessíveis, mas o estilo dela é muito elegante e feminino e tem essa atenção aos detalhes e uma qualidade nos tecidos que é muito bonito e interessante, acho eu. O Ricardo pensou, ai meu Deus, realmente moda para mim não era o que eu esperava, mas eu tenho uma curiosidade para ti. Talvez até já saibas, visto que sabes bastante coisa de futebol e desporto. Em 2006, ela trabalhou na criação do fato oficial da seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo. Sabias?
Acho que sabia. Eu sabia que era alguém de muito conhecido em Portugal que criou a roupa, mas não sabia que era a Fátima Lopes.
Pronto, agora já sabes.
Tinha esquecido do nome.
Sim.
O que eu percebo muito bem, mas também esqueço-me muito dos nomes.
Pois, acontece, mas pronto, tinhas essa informação. Pronto, é tudo para hoje. Quis trazer uma pessoa um pouco diferente do mundo da moda hoje, porque muito provavelmente todos nós ouvimos falar de Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen, que são obviamente grandíssimos nomes da haute couture, mas também temos que puxar a brasa à nossa sardinha, porque em Portugal temos também nomes da indústria, como o da Fátima Lopes e muitos mais.
Obrigada, Sofia. Obrigada pela descoberta. Bom, a Ana Rita já conhecia, mas acho que todos os outros nós descobrimos essa pessoa, descobrimos a Fátima Lopes. E vamos continuar um pouco na ideia que lançaste sobre o futebol, porque logo depois vai ser a rubrica Golo com o Ricardo. Mas primeiro, Peruca, um dos meus rappers Tuga favoritos, voltou com um novo último single antes da publicação do seu próximo álbum, Menino da Mamã, que sai para a semana. Fica então atento e claro que poderá ouvir algumas músicas aqui no Tempestade 2.1, mas por enquanto vai ser Teu Mundo, de Peruca e Moon.
É que eu só quero andar à volta do teu mundo. Diz-me o caminho da luz, que eu estou no escuro. Se te contentas com nada, para que dar tudo? É que eu sou muito, já não mudo. É que eu só quero andar à volta do teu mundo. Diz-me o caminho da luz, que eu estou no escuro. Se te contentas com nada, para que dar tudo? É que eu sou muito, já não mudo.
E eu que pensei que não valia nada, estás enganada, vês tanta mulher a gritar o meu nome. E eu sozinho em casa, não a dormir, a cabeça não para. E batendo palmas, já temos a lua, vida tem calma. E tu acredito que é tudo contigo. No fundo eu vejo que nem sei o que tens. Julguei que sem mim nem faria sentir. Eu queria demais, tu querias de menos. Eu espero que amanhã não chores pelo que hoje não temos. Ligas tanto aos pormenores, vê os nossos dedos. Eu nunca vou ser melhor se eu viver com medo. E dizem que uma vida a dois não pode ter segredos. Então assim não dá, eu vou dizer adeus. Amanhã não voltar, eu vou lá estar com os meus. Sabes onde eu vou estar, a escrever para os céus. Mas não vou ficar, vê que para mim já deu.
É que eu só quero andar à volta do teu mundo. Diz-me o caminho da luz. Eu puro, se te contentas com nada, para que dar tudo? É que eu sou muito, já não mudo. É que eu só quero andar à volta do teu mundo. Diz-me o caminho da luz, que eu estou no escuro. Se te contentas com nada, para que dar tudo? É que eu sou muito, já não mudo.
Eu olho em volta, o tempo passa, a vida muda com o passar dos anos. Dizem-me
nós que somos livres, uns livres instantes. Amados por tantos, lutamos por todos, sorrisos brilhantes do sangue dos outros. E os que disseram que não dava, dava, que eu poderia morrer cedo pela vida que eu andava. Só dizias que não dava, dava, que eu vivia a minha vida sozinho, nem te ligava. Então assim não dá, eu vou dizer adeus, minha não voltar. Eu vou lá estar com os meus chaves onde eu vou estar, a escrever para os céus, mas não vou ficar. Vê que para mim já deu.
É que eu só quero andar à volta do teu mundo. Diz-me o caminho da luz, eu tô no escuro. Se te contentas com nada, para que dar tudo? É que eu sou muito, já não mudo. É que eu só quero andar à volta do teu mundo. Diz-me o caminho da luz, eu tô no escuro. Se te contentas com nada, para que dar tudo? É que eu sou muito, já não mudo.
Continua com o Tempestade 2.1 na Rádio Alfa. Daqui a 15 minutos será a entrevista com o realizador André Gil Mata. Pode enviar-nos as suas perguntas através do WhatsApp 06-62-10-98-60. Repito, 06-62-10-98-60. E agora é o momento da rúbrica Golo com o Ricardo.
Agora, no Tempestade 2.1...
Então, Ricardo, quais são as notícias desportivas da semana?
Bom, começamos com o resultado que toda a gente está à espera. Benfica ganhou o clássico 4-1 contra o Porto. Os dragões foram fracos, só tenho isto a dizer. Os adeptos descreveram este jogo como uma vergonha. Esta equipa do Porto, é incrível deixar isto como uma vergonha. Terminou em 4º lugar do campeonato. O Porto está em 4º lugar, atrás do Braga. Temos de ser honestos. Estou em depressão com este clube, mas olha. Mesmo os dragões poderão recuperar o 3º lugar às 9h30 contra o jogo contra Casapia. O jogo será disponível nas antenas da Rádio Alfa. Resultados positivos em pádel: a dupla Catarina Santos e Camila Ram ganhou o FIP Bronze de Curitiba. A evolução de Portugal neste desporto continua a crescer. Outro resultado é trampolim. É engraçado, trampolim. A portuguesa Diana Gago ficou em 2º lugar na prova de duplo mini trampolina na Taça do Mundo de Ginástica de Trampolim na cidade de Riccione, em Itália. E novo recorde nacional: Emmanuel Sousa bateu o recorde nacional de lançamento de disco na Throwdown Ramona, em Oklahoma, nos Estados Unidos, com lançamento de 67,51 metros. O português qualifica-se para os Mundiais de Atletismo é de Tóquio em 2025.
Obrigada, Ricardo, e parabéns aos nossos atletas. André, tu segues um bocadinho o desporto? Ou?
Sim, eu joguei basquete durante muitos anos e hoje muito de basquete.
Tu também, Ana Rita?
Eu adoro basquete.
Tantos pontos como hoje.
Pois é.
E tens um clube assim de coração?
Sim, eu tenho o clube da minha terra. Onde eu joguei basquete, que era sajonense, e o Boa Vista, pronto, como clube de futebol, é o meu clube, sim.
Eu acho que percebeste que, para o caso do Ricardo, é o Porto.
Então, somos o...
É a primeira vez que temos Boa Vista, não é?
É mesmo a primeira vez. É raro.
É raro, é verdade.
Estamos em último também, por isso.
Ao menos estão cá. O mais importante é estar presente, não é?
Mas pá, não vou estar cá, então.
Vamos ver, vamos ver. E então hoje temos um retrato de uma mulher, Ricardo.
Exatamente. Amanhã é a Maratona de Paris, um evento que atrai mais de 50 mil pessoas todos os anos. É uma das maiores maratonas do mundo. E porquê é que falo da Maratona de Paris? Porque os portugueses são bons na corrida. Há alguns meses falhei de Carlos Lopes e da sua história. Hoje vou falhar da melhor atleta portuguesa, um nome icónico, Rosa Mota. A nossa Rosinha, alguém conhece?
Sim, claro.
Alguém me conhece? Normal.
Ela veio a Paris durante os Jogos Olímpicos,
espera,
não é?
Júri, espera. Ah, okay. Tudo com calma aqui. Mas
ela não vai com calma, por isso eu também não vou ir.
Exatamente, ela corre muito pressa e vais ver. Esta atleta foi fundamental para o surgimento das mulheres no desporto. Rosa Maria Correia dos Santos Mota nasceu no dia 29 de junho de 1959 no Porto. Na altura, as jovens não eram verdadeiramente encorajadas a correr, mas ela decidiu o contrário. começou a correr durante a sua adolescência no Liceu Sobretudo. Em 1974, integrou o Futebol Clube de Foz, onde ficou até 1977, e um ano depois, Rosinha aderiu ao Futebol Clube do Porto. Sim, tem um clube de atletismo que chama-se FCP. Mas em 1980, má notícia para ela, a portuguesa teve um problema de saúde devido à asma e teve que ir embora do clube. Mas, por sorte, conseguiu continuar a corrida e integrou o Clube de Atletismo do Porto no ano seguinte, o CAP, como CAP Magelão. Bom, isto foi fácil dizer isto.
Boa. Gosto muito.
E ficou neste clube durante o resto da sua carreira. Durante a sua formação de corredora, conheceu o seu treinador, José Pedrosa, e continuou a ser o seu treinador para o resto da sua carreira. Rosa Mota treinou-se durante meses e meses antes da sua primeira grande corrida, a Maratona de Atenas, em 1982, durante o Campeonato Europeu de Atletismo. Mas na altura, a Maratona Feminina era ainda muito recente. A portuguesa não fazia parte das favoritas, mas conseguiu uma proeza, ganhar a Maratona. Venceu uma das favoritas da prova, Ingrid Christensen, uma vitória histórica. Não apenas para Portugal, mas para todas as mulheres corredoras. Tornou-se a primeira mulher portuguesa a conquistar um título internacional. A primeira mulher portuguesa. É incrível.
Mesmo.
E em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, foi organizada pela primeira vez uma maratona feminina. Rosa estava lá, ficou em terceiro lugar e ganhou uma medalha de bronze. Foi uma medalha que valeu o seu peso em ouro, pois representou um grande passo em frente para o desporto feminino. Mas Rosa Mota não ficou por aqui. Ela queria o ouro olímpico. E no Campeonato do Mundo de Roma, em 1987, Rosinha foi campeã do mundo. E no ano seguinte, em 88, houve os Jogos Olímpicos de Seul. Rosa estava em grande forma, enfrentava os melhores do mundo, a corrida era dura, o calor era insuportável, mas Rosa manteve o seu ritmo, aguentou-se. Dos 42 km, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Rosa Mota passou a ser campeã olímpica. Uma vitória estrondosa, uma vingança para todos os que não acreditavam que as mulheres podiam fazer performances. Uma medalha para ela, mas também para o país inteiro, que lhe acolheu como uma verdadeira heroína. Rosa Mota não é apenas uma lista de sucesso, é uma filosofia. Ela já correu 21 maratonas oficiais na sua carreira. 21 vezes 42 km. Alguém quer dizer isto ou não?
Não. Nenhuma.
Só para perguntar uma coisa. Alguém já fez uma maratona? Ou quer dizer uma maratona?
Eu não, mas tenho uma amiga que faz. Aliás, ela mora na Austrália e vem agora fazer a maratona de Aveiro, no final do mês de abril.
Uau!
E ninguém quer tentar uma maratona?
Não.
André, não?
Não, eu, por acaso, vi essa maratona que a Rosa Bota ganhou e, e acho que é um sofrimento muito grande.
Eu também acho. Mas
é uma performance incrível, correr 21 maratonas e ganhou 14 delas. Imagina, só perdeu 7. Não sei como explicar. Ela nunca abandonou uma corrida. Terminou todas as maratonas, mesmo quando estava lesionada, mesmo doente, mesmo em chuva ou com dores, uma consistência excepcional, quase inigualável. Foi campeã europeia 3 vezes, 82, 86 e 90. Ganhou em Boston, Chicago e Tóquio. E por onde quer que passes, Rosa deixava uma marca discreta, mas indelével. Continua a viver no Porto, está envolvida em causas sociais e promove o desporto para todos, especialmente entre os jovens e as mulheres. Continua a correr por prazer, pela saúde, pela liberdade. A nossa Rosinha tem um segredo e a Julie disse, ela gosta muito de Paris.
Isto é a terceira maior cidade portuguesa. Para os Jogos Olímpicos de 2012, Paris candidatou-se. E a embaixada francesa em Lisboa pediu-me se eu queria colaborar com eles. Eu disse logo que sim, porque eu estou a querer que os jogos estejam numa cidade, entre aspas, portuguesa, porque acho que é difícil Portugal, nosso Portugal, organizar uns Jogos Olímpicos, e ao ser organizados em Paris é como os jogos fossem nossos.
Então agora Paris, a terceira cidade portuguesa.
É verdade que há muitos portugueses aqui.
Fogo mesmo.
Eu pensava que era a segunda com mais habitantes.
Pois, mas eu também acho que é. Se é a segunda ou a terceira, acho que é até a segunda.
Se calhar era a terceira antes e agora já é a segunda. Mas é verdade, há muitos portugueses.
Exatamente.
Aqui. Eu gostei muito do que ela disse. Os Jogos Olímpicos de Paris também são portugueses.
Exatamente. Acho muito porque lindo. Com a comunidade portuguesa que tem em Paris. Também ela explicou que é muito complicado para Portugal organizar os Jogos Olímpicos, porque custa caro, precisa de muitas obras. E falei-vos alguns meses atrás que o Marcelo Rebelo Sousa estava com dúvidas a organizar algumas provas olímpicas ou investimento. Mas a Rosa Mota é um grande nome do pantheon português. O seu nome foi dado a um pavilhão desportivo no Porto, o pavilhão Rosa Mota, uma homenagem à sua carreira, mas também ao que ela representa. Uma mulher que ousou numa altura em que não era fácil fazê-lo. Uma mulher que inspirou gerações inteiras.
Muito obrigada, Ricardo. É mesmo uma mulher muito inspiradora, estou de acordo. E gostei, mais uma vez, gostei muito do excerto que escolheste. Acho que o que ela disse é muito lindo e muito justo também. Mas vamos mudar um pouco de assunto, porque daqui a 5 minutos será o momento da entrevista com o André Gil Mata sobre cinema, sobre a tua carreira, sobre o teu último filme, sobre A Chama da Candeia. E agora vamos ouvir uma novidade francófona desta vez, que também saiu ontem com o grande pianista Sofiane Pamar, chama-se Arrêtez le temps, e a cantora é Vendredi sur mer.
J'y ai bien souvent pensé. J'ai gardé au chaud tous les petits bouts de papier qu'il me restait. J'ai regardé les heures défiler sans jamais vraiment savoir pourquoi. Ni comment je t'avais laissé me manquer tout ce temps-là. Pourtant je me suis souvent demandé. Je m'accrochais à ton absence comme la seule chose qu'il me restait. J'imagine ta bouche sur mon corps et la chaleur de tes derniers baisers. Mais comment ai-je pu faire pour te laisser filer toutes ces années?
Na Rádio Alfa, chegou a tempo para a entrevista com André Gil Mata. André, tu és realizador, o teu filme sobre A Chama da Candeia acabou de sair esta quarta-feira, dia 9 de Abril. Já realizamos uma entrevista juntos, que está disponível no site da Cap Mais Long, na revista do mês de Abril da Cap Mag e também no podcast Mais 351. Há uma pessoa aqui que viu o teu filme, que tem muitas perguntas para ti. Deixo então a palavra à Ana Rita.
Eu acho que tu também viste, não é?
Vi,
acho,
claro, obviamente.
E convido os restantes a verem também. É um prazer ter-te aqui, vou-me repetir, André, a falar sobre o teu mais recente filme, A Chama da Candeia, ou A La Lueur de la Chandelle, eu disse bem isto?
Sim.
Que estreou então no dia 9 de Abril, aqui em Paris. Queremos então aproveitar para explorar um bocadinho sobre a tua trajetória no cinema e as tuas inspirações, portanto esta primeira parte vai ser um bocadinho sobre isso. André, antes de falarmos sobre o novo filme, gostava que nos contasses então um pouco como é que começou a tua jornada no cinema e o que é que despertou o teu interesse pela sétima arte.
Mais uma vez, boa tarde e obrigado.
Obrigada.
Pelo convite, e é um prazer estar aqui convosco. Foi na adolescência, um bocadinho, que o cinema apareceu na minha vida. foi muito através dos videoclubes que existiam onde eu morava em Ilha da Madeira, que é onde o filme é rodado. Efetivamente, não havia cinema, não é? E as férias muitas vezes eram difíceis de passar o tempo, porque é uma cidade industrial muito compacta, não é? Em que, peço desculpa, acho que é uma cidade com 6 km quadrados e 20 mil habitantes, por isso acho que dá para imaginar que as pessoas estão ali muito concentradas. Uhum. E eu passava muitas tardes, das férias, a ver filmes meio em loop, porque alugava um filme que estava para 3 dias e via-o repetidas vezes. Acho que foi a partir daí que comecei a ter uma vontade de tentar transmitir certas sensações ou certas coisas assim, que estão um bocadinho dentro de mim, e tentar, portanto, através do cinema passá-las para os outros, não sei.
Pois hoje em dia as pessoas ficam coladas às redes sociais, aos TikToks da vida e etc. Antigamente alugavam filmes à séria e iam para casa ver, não é? Exatamente. Muito bem, então e como é que equilibras a tua visão artística pessoal com as exigências da indústria cinematográfica hoje em dia?
Eu acho que ainda, pelo menos em Portugal, eu acho que ainda não há bem uma indústria cinematográfica, né? Ou seja, não sei se um dia existirá, porque realmente o número de portugueses não sei, mas creio que deve haver muito poucos filmes feitos em Portugal que realmente tiveram
visibilidade?
Que tiveram um retorno financeiro, no fundo, porque é muito difícil, porque não há espectadores suficientes, né? Por isso acho que só se um dia o cinema português realmente se conseguir internacionalizar de uma forma mais global é que poderá haver uma indústria, não é? De certa forma, acho que é. Fernando Lopes dizia que nós fazíamos artesanato no cinema, ao contrário dos americanos, e acho que é um bocadinho isso. Sim, certo. Ele tinha razão.
Faz sentido. Os teus filmes costumam ter uma abordagem muito visual, sensorial, quase como uma experiência imersiva. Quais é que são as tuas principais influências? Existe algum cineasta ou movimento cinematográfico que te tenha moldado o olhar?
Acho que tudo o que nós vemos, de certa forma, e tudo o que nós vivemos influencia muito o que nós fazemos, tudo o que ouvimos, tudo o que as pessoas com quem estamos, né? No cinema, claro que há cineastas que eu gosto bastante, mas tenho um gosto bastante eclético. Uhum. Entre as, então, acho que cresci muito com o cinema, com os filmes da Hammer de terror, um cinema mais, quando era mais jovem, acho que gostava muito de sentir um certo receio e medo ao ver os filmes, né? Gostava muito, era muito fã do Hitchcock, e não sou muito, okay. Gosto muito, mas depois, pronto, há nomes que acho que são incontornáveis, tipo o Orson Welles, um dos meus realizadores assim, favoritos, o Tarkovsky, no outro lado do mundo, quase o Ozu, por exemplo, no Japão. Acho que há realizadores que realmente são chave no cinema. Acho que não sei se há um que me influencie mais do que outro, não sei.
Todos esses são assim na base dos filmes mais sombrios, mais...
Não necessariamente. Não. O cinema é sombrio por si não é
certo,
próprio.
Porque é um melancólico.
O cinema, no fundo, acho eu que é um bocadinho colocar os fantasmas vivos, não é? De uma certa forma. Estamos sempre a ver uma projeção do homem, ou do homem, o ser humano, desculpem, não é homem e mulher, do homem no sentido
sim,
humano.
Sim. Aqui, o teu género de cinema tem então um estilo muito próprio. Muitas vezes explora o silêncio, a observação, como também já referiste. Como é que tu vês essa abordagem dentro do cinema contemporâneo?
Hoje em dia, eu acho que há um cinema, esse cinema dito de indústria, não é? Que é feito massivo, é o que é colocado massivamente no mundo, né, e que tem uma componente de marketing e de publicidade e dos objetos que depois vendem, né, com isso, que é um cinema que eu creio que acho que de certa forma infantiliza muito as pessoas, não as coloca num lugar de certa forma ativo ao ver um filme, né? Acho que como espectador eu gosto muito de participar na construção do filme quando estou a ver, né? E acho que essa liberdade, ou dar essa liberdade ao espectador, acho que é uma, não sei, acho que o cinema tem essa, pode ter essa capacidade de nós construirmos também nós próprios, um bocadinho como na música, de certa forma, nós, não é necessário entender a música, não é? Eu acho que o cinema criou uma tendência a que tudo seja muito mais de compreensão do que de sensação e de um sentir real, não é? Nós estamos por vezes muito habituados a ver que tudo faça que tenha lógica, que tudo tenha uma construção, e realmente acho que o cinema pode ser uma outra coisa, também pode ser uma expressão de sentimentos como na música, assim.
Sim, destaca-se hoje em dia realmente esse tipo de cinema, porque parece que estamos todos habituados a que a mensagem já venha pronta.
Sim.
Não é esse espaço para ir construindo, para ir percebendo, para ir sentindo. É tal como na música, concordo plenamente. André, tens uma carreira que transita entre o cinema português e o cenário internacional. Como é que vês essa conexão e quais as diferenças entre produzir em Portugal e em outros países?
Eu só tenho... Eu tive uma experiência de ter estado... Portanto, vivi 4 anos e meio na Bósnia e tenho a experiência portuguesa. Né? Portanto, a minha... quando dizes esse lado internacional, só tive essas duas experiências. Sim. Na Bósnia realmente é tudo muito complicado pelo passado recente, não é? E é um país que ainda está muito, muito em reconstrução. As pessoas, a guerra se sente muito na vida das pessoas, e o cinema não... Melhor, há muito pouco cinema produzido neste momento, ou seja, isso cria um bocadinho mais dificuldades no aspecto da produção. Né? Em Portugal acho que felizmente estamos a caminhar progressivamente para que as coisas sejam um bocadinho mais fáceis nestes tempos, mas foi uma construção que acho que feita por cineastas e produtores, que alguns que já não estão vivos, não é? Mas que realmente permitiram que agora nós possamos realmente fazer com mais ou menos dificuldade, mas pelo menos conseguir fazer, sim.
Certo, muito bem. Uma última pergunta nesta primeira parte. Como é que surgiu a ideia para a criação da cooperativa de produção no Porto e qual é que é o objetivo?
A Rua Escura surgiu de uma cooperativa, nós somos 3 realizadores e ela surgiu a ideia um bocadinho na continuação do que há pergunta, que é tentar um bocadinho facilitar ou ajudarmos uns aos outros a produzir os filmes uns dos outros, mas também tentar fazer mais fácil, por vezes eu sinto que há uma dificuldade principalmente nos realizadores mais jovens, porque hoje em dia o processo de captação de fundos é tudo muito, muito burocrático, e acho que por vezes as pessoas perdem um bocadinho o entusiasmo. Eu tenho esse entusiasmo, mas depois quando chegam à hora de tentar, perdem realmente é tão burocrático hoje em dia que realmente é... tentamos um bocadinho também fazer ou acompanhar esses processos com realizadores mais jovens ou com amigos que também têm essa vontade, e também temos um lado formativo, de certa forma. Nós tentamos fazer periodicamente cursos de, gratuitos de, em, ainda em, de, usamos a película ainda como uma tentativa de, para que as pessoas também não esqueçam que
embora havendo
do vídeo, né, o cinema começou na película e a película também é uma forma de expressão. Portanto, a Rua Escura acho que se centra nesses dois lados de tentar produzir os filmes e tentar também fazer formações.
E fica aqui a publicidade também já agora à cooperativa para quem tiver interesse, não é? De procurar. Sim, claro. E de informar.
Obrigada, André. São quase 15 horas na rádio que nos liga. Daqui a 5 minutos continuamos a nossa conversa contigo acerca do filme Sob a Chama da Candeia. E antes disso, vamos ouvir uma música que escolheste. É Traspieras o Vira de Su Garrido Pombo.
Esto vida son malas de dar, son malas de dar, son malas de dar. Ahora vira, vira, volvete a virar.
Está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos a entrevista com o realizador André Gil Mata.
É isso mesmo. Então, agora entrando no teu novo filme, como é que surgiu a ideia para A Chama da Candeia? Qual é que foi a inspiração para esta história? Podias contar-nos um pouco sobre a origem do projeto? De onde é que vem a inspiração?
Creio que quando eu comecei a primeira vez, no fundo, a pensar, a ter esta vontade de fazer este filme, tinha sido por volta de 2004, 2005, e foi muito, eu era muito relacionado, a minha avó, ela nasceu e viveu toda a vida na mesma casa, e pronto, viveu primeiro com os pais, né? Depois o pai dela, o meu bisavô, no fundo, emigrou para o Brasil e nunca chegou a regressar, né? Ela casou e ficou a viver naquela casa. O meu pai e os meus tios nasceram ali, né? Tinha uma relação muito grande com ela. Eu também cresci muito ali, né? E passei muito tempo da minha infância e adolescência, no fundo, ali naquela casa. E era-me, por vezes era-me um bocadinho compreender como é que alguém consegue viver com tantas memórias, né, da vida e continuar naquele lugar. Simultaneamente também vivia a Beatriz, que que era uma... Ele era órfã e foi trabalhar para a casa dos meus avós quando ela tinha cerca de 12 anos, quando meu pai nasceu. E ela viveu também a vida toda dela lá. E quando eu era criança, eu acho que não tinha muita noção de quem é que era... Eu pensava que as duas eram minhas avós, acho que e tinha uma relação muito forte com elas as duas, né? Cresci muito com elas. E a dada altura, elas, as duas, depois do meu avô morrer, sentiram um cansaço enorme de viver uma com a outra, né? E estão sempre num conflito grande, até que foi um bocadinho quase inevitável elas seguirem rumos diferentes. E não sei, isso naquela altura custou-me muito e eu não entendia muito bem como é que isso, hoje acho que consigo entender, mas acho que é natural as pessoas chegarem a um momento de saturação, não é? Uma da outra, não é? Mas aquele momento foi difícil para mim entender e isso também eu queria trazer um bocadinho isso para o filme. Na altura eu queria muito filmar com a minha avó e não com uma atriz, não é? A fazer de minha avó, mas não, a vida não tem o tempo da vida, não consegue controlá-la, né? E minha avó morreu entretanto e nessa altura, ou depois disso, eu fui para a Bósnia viver. E quando, acho que foi num momento em que regressei, que foi simultaneamente um momento em que conheci uma atriz que eu conhecia o trabalho dela e gostava muito do trabalho dela, que eu a conheci, que é a Eva Raj, que é uma atriz sérvia, e que ela, de certa forma, não sei, levou-me para esse tempo da minha avó. E então comecei a tentar, acho que comecei novamente a pensar em fazer o filme, mas com alguém, com atrizes a representarem as pessoas.
Portanto, basicamente este filme acaba por ser uma homenagem, digamos assim, um bocadinho à vivência com a avó, não é?
Sim, mas creio que acho que era mais um, usando a palavra homenagem, acho que não só, espero que não seja só para a minha avó, mas claro, para todas as, para a Beatriz também, para todas as mulheres que realmente viveram bastante oprimidas durante muito tempo. Espero que hoje isso seja realmente diferente, mas sobretudo sobre um filme mais sobre esse afeto que elas me deram, que eu também quis retribuir de uma outra forma.
Sim, muito bonito. O filme... O título do filme surge num ambiente bastante intimista, este título. Como é que foi o processo da construção dessa atmosfera na direção e também na fotografia?
De certa forma é estranho fazer um filme todo ele dentro, porque o filme passa-se todo dentro de uma casa, né? E na própria... Eu tinha um bocadinho de receio antes de começar a rodagem, né? Da equipa começar a ficar saturada, não é? De estar ali durante aquelas semanas todas. Mas acho que conseguimos criar realmente uma... A casa estava devoluta e já uma espécie de ruína, não é? No fundo. Mas acho que conseguimos criar ali uma outra família. Acho que foi uma rodagem muito, muito calma e muito... muito tranquila, de certa forma, mas a relação... Desculpa, que perguntaste-me sobre essa...
Como é que foi chegar ao título?
Chegar ao título.
E a direção? Portanto...
O título vem de um texto do Francisco de Holanda, que é um pintor português renascentista, acho que é o único renascentista, pintor renascentista português que é. Ao reler os textos dele, encontrei essa expressão que acho que tinha muito a ver com esse calor humano da casa, não é? De que parece que é um calor que nunca termina, não é? Mas que vai lentamente ficando mais curto, não é? E que, não sei, essa imagem do calor que vem do céu, não é? E que nos foi esse, pronto, era essa
o processo de criação
antes do filme chamava-se durante muito tempo o filme chamava-se O Corpo e a Morada. Tinha muito a ver com essa relação também do que tem entre a pessoa que habita e o espaço. Que começa a modificar-se com a nossa, com a presença humana, não é? E em relação ao trabalho, foi um trabalho muito coletivo, de certa forma, tanto com o diretor de fotografia, com o Frederico Lobo, tanto com toda a gente, com a diretora de arte, a Sandra Neves, acho que foi um trabalho realmente conjunto e foi, eu acho que sabia, ou melhor, eu gosto de preparar tudo muito bem, porque não gosto de trabalhar... Não lido bem com o improviso e assim, mas acho que conseguimos criar, preparar antes o filme, antes da rodagem, preparar com tempo e com calma realmente para conseguirmos chegar à rodagem, sabermos bem o que queríamos e depois nos ensaios, as coisas, esse lado da improvisação com os atores e assim conseguimos também ter esse tempo para depois incluir ou retirar aquilo que não queríamos.
Muito bem. A propósito do espaço, eu sei que a Laura tem uma pergunta para ti.
Sim, então falamos da tua relação com a tua avó, da sua história, mas no filme é verdade que também adivinhamos uma relação com a própria casa? Como é que representaste este elemento?
Era muito importante para mim realmente essa relação espaço espaço arquitetónico, não é, no fundo, e o espaço humano, não é, e como é que tanto um como o outro, eu acho que se moldam entre si, criando uma espécie de, não sei se é, por vezes é uma harmonia, por vezes é uma desarmonia, não é, mas aquela casa também foi estava a dizer, eu passei muito tempo da minha infância lá, então era um lugar, por vezes, meio fantasmagórico, porque os pés direitos são, o teto é muito alto, realmente, quando eu era criança, tudo era, ali era um bocadinho, não sei se era mágico, mas tinha um lado de descoberta e de medo por vezes também, e eu queria um bocadinho transmitir mais essas sensações e esse lado de como é que a casa também se foi transformando, não é, com a presença de quem passou por lá.
Pois, como se fosse uma personagem à parte.
Sim.
André, eu acho que a estreia em França é um momento muito, muito especial para qualquer cineasta. Qual é que era a tua expectativa para o lançamento em Paris, agora no dia 9? E como é que te sentes após a estreia? Qual é que é o feedback?
Tento não criar muitas expectativas, porque acho que, né, as expectativas levam-nos a um lugar às vezes que não é bom, não é? Mas tem sido muito calorosa a recepção, realmente, e estou bastante feliz de estar aqui e poder partilhar, né, o filme finalmente, né, que é um momento também em que o próprio filme se vai construindo com o espectador, né, acho que é importante de certa forma.
Feedback positivo, portanto.
Sim, acho que sim, tem sido bom.
Boa. Após a... Agora, a estreia da Chama da Candeia, já existem novos projetos em andamento. Podes adiantar-nos algo sobre o que vem a seguir na tua filmografia? Queres partilhar algum projeto?
Eu tenho um projeto no qual estou a trabalhar e estou a tentar, neste momento, captar fundos para poder fazê-lo. É um bocadinho difícil, eu acho que os filmes não é que antes de nós começarmos eles a filmar, eles não existem, não é? Uhum. Mesmo até ao final eles não existem, não é? Mas tenho muita vontade agora de fazer um filme que é um bocadinho mais. Também são duas mulheres, não sei qual é o. Não sei se tem uma ligação, mas não foi pensado, uhum. Não é? Mas é um filme que passa-se no século XIX, portanto é um outro projeto, é diferente.
Para finalizar, tens alguma mensagem que gostarias de deixar ao público que vai assistir este filme, ou algo que gostasses que eles sentissem ao refletirem e saírem do cinema após este filme?
Eu gostava muito que as pessoas se deixassem levar, né, pelo filme, mas também que acho que espero que seja um filme que as pessoas também possam encontrar as suas próprias memórias dentro, ou através dele encontrar, reviverem um pouco as suas memórias e a sua própria vida, e que seja algo que também faça pensar sobre si, sobre cada um, uhum. no seu interior.
Muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas tuas respostas, André, e convidamos então toda a gente a ir nos cinemas ver A La Lueur de la Chandelle. Tu escolheste uma outra música, podes explicar como é que escolheste as músicas para hoje?
Foi, não sei, não estou muito habituado a escolher ou a partilhar músicas, né? Mas uma delas foi uma música que passou, né? Que é uma versão do Vira, mas em galego, não sei se é galego, se não é mesmo em galaico ou português, não é? E eu curiosamente conheci essa música, creio que há uma semana em que estive na Galiza e vi este concerto, e chamou-me muita atenção realmente ouvir esta música, que eu ouvi desde criança numa outra língua, e também uma reinterpretação que eu acho que é muito bonita, e é muito que mistura uma coisa de eletrónica também, mas com uma raiz muito grande no passado, na tradição oral, e eu gosto muito desse lado quando as pessoas se juntam realmente para dançar, isto é um bocadinho no cinema, aquilo que estamos aqui, não se pensa muito, não é? Não é algo que se tem que intelectualizar de uma certa maneira. Esta outra música que que acho que tem muito a ver também com este, o filme fala um bocadinho da imigração. O meu bisavô foi para o Brasil, né? E creio que isso influenciou muito a vida da minha avó, essa não presença de uma figura paternal, ou como é que queremos, e também essa saudade, né, de certa forma. E não sei, também o estar aqui, eu acho que penso muito, né, nas pessoas que estão cá e nessa saudade que esta música fala um bocadinho disso, de não sermos de um lado nem do outro, de andarmos nesse, não sei, foi uma escolha, não são as minhas músicas favoritas, né, ou qualquer coisa do género, também não tenho assim, mas são músicas que esta é uma música que eu ouço com muita frequência, quase comigo todos os dias, mas ouço muito.
Sim. Tem bastante sentido, tens razão. Então vamos agora já ouvir No Soy de Aqui, Ni Soy de Allá, de Facundo Cabral, e fica connosco, continuamos consigo até às 4. Daqui a 5 minutos será o momento da curiosidade da semana com Camille.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras. horas, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí.
Radio Alfa, em todo o mundo, radioalfa.net. Estamos ligados.
Tempestade 2.1 na Rádio Alfa. Hoje temos duas curiosidades da semana com a Camille.
Para marcar a temporada França-Brasil, a artista brasileira Rafa Moon pintou o centro comercial Forum Mondial de Paris com as cores do seu país natal. Ela apresenta um afresco monumental de 240 metros quadrados, uma verdadeira oda à cultura brasileira. Rafa Moon é originária de Minas Gerais, no Brasil. Há mais de 10 anos, ela deixa sua marca no meio de arte urbana contemporânea, instalada no Rio de Janeiro desde 2006, inspira-se na biodiversidade brasileira, na energia das ruas e na atmosfera da cidade. O seu estilo único, que mistura abstração e figuração, dá origem a obras coloridas e fortes. Agora vamos falar do Ronaldo. É oficial. O Cristiano Ronaldo vai entrar na indústria cinematográfica. Cofundou o seu próprio estúdio de produção, o Marv, ao lado do seu amigo e realizador britânico, Matthew Vaughan. Famoso pela saga Kingsman, toda a gente conhece.
Sim, claro. Sim.
Claro.
Desde a sua criação, o estúdio é discreto, mas já começa a dar nas vistas. Já foram realizados dois filmes de ação e um terceiro está em preparação. Uma primeira produção deve ser apresentada nas próximas semanas. Nas suas redes sociais, Ronaldo disse muito contente para começar esta nova aventura. Então, quem quer ver o filme?
O Ricardo.
Eu. Eu também quero ver, eu adoro Cristiano Ronaldo. Estava,
mas eu quero dizer uma nova informação também. O Cristiano Ronaldo anunciou esta novidade há muitos anos atrás, ou pelo menos fiz um teaser, porque ele disse: eu quero melhorar o meu inglês para ser ator de cinema no Hollywood. Então não sabemos se o Ronaldo vai ir no Hollywood ou não, mas pelo menos ele já disse isto há 5 ou 6 anos, não me lembro.
Mas então desta vez é mais no lado realizador do que a
produtor,
explicou.
De produtor.
Sim.
Temos que começar. Acho que é melhor começar.
Mas colega do André, exatamente.
É melhor começar de produtor e depois de treinar-se para ser realizador. Sim. Ou ator.
Vamos ver então onde é que isso nos leva. Mas obrigada, Camille, por essas duas curiosidades. E voltamos logo depois para Musicaro. Mas primeiro vamos ouvir uma cantora que adoro, provavelmente vocês também. A música foi publicada ontem e é Até Parece, de Ana Bacalhau.
Janela por prazer, e na janela da vizinha roupa nova pude ver. No andar de baixo habita outro ser, que me mostra o seu almoço mesmo antes de o comer. E até parece que está tudo bem. E a Sofia, enamorada pelo Rui, saiu da aula de Pilates, mas ninguém sabe onde foi. E o Tiago grita alto da varanda que as criptossoluções são mais que mera propaganda. E até as lágrimas caem.
não tem vista para o quarto onde as lágrimas caem. Reza a lenda que no sétimo andar vive um poeta que se lê, mas dele não se ouve falar. Volta em meia há um reflexo de uma vela. Dizem que nem é real, só porque não vem à janela e até parece que está tudo bem. Lágrimas caem, não tem vista para o quarto onde as lágrimas caem. Pus-me à noite na janela por prazer, a tentar adivinhar o que não consigo ver, e até parece que está tudo bem.
Tempestade 2.1 na Rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para musicar. Então, Ana Rita, quem apresentas hoje?
Hoje vamos embarcar numa viagem sonora pelo universo dos Expensive Soul, ou os Alma Cara. Eu trouxe assim hoje o Roots dos hip-hop, do hip-hop português. Já agora, esta sugestão foi-me dada por uma amiga minha da Figueira da Foz, a Xana, a quem eu mando um grande beijinho. Já agora, se estiver pela Figueira da Foz, pesquise por Xana Nunes Makeup, se precisar de uma bela maquilhagem, porque ela está por lá para ajudar nisso. E, caro ouvinte, claro, se quiser mandar sugestões para o nosso WhatsApp, não é? Esteja à vontade para o fazer também. Esta dupla conquistou corações com a sua fusão única do soul, hip-hop, R&B e reggae. Vocês conheciam o Expensive Soul?
Eu acho que sim, de nome. Por enquanto não tenho nenhuma música não. Em cabeça, okay. Mas eu acho
sim, que o amor é mágico, não é?
Boa, 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 exatamente.
Já estás a fazer um spoiler.
Não, mas é isso mesmo, exatamente. Esta dupla então conquistou corações, como eu estava a dizer, e preparem-se para descobrir mais sobre os talentosos membros desta banda, vamos explorar três das canções deles mais emblemáticas, e portanto vamos a isso. Tudo começou em 1999, em Leça da Palmeira, quando dois colegas de escola decidiram unir forças e gostos musicais, o Tiago Novo, mais conhecido como New Max, que é o cantor, MC, músico, compositor e produtor do duo, dizem que ele é o cérebro por trás das melodias criativas dos Expensive Soul, já o Conde, o António Conde, ou simplesmente Demo, é o MC e letrista que dá voz às palavras que nos tocam na alma. Juntos formam então os Expensive Soul, uma combinação explosiva de talento e criatividade. Muitas das suas canções fizeram parte das trilhas sonoras de novelas portuguesas e, sejamos sinceros, quantos casais se formaram ao som de O Amor é Mágico, como dizia a Laura? A estatística oficial ainda está por ser apurada pelo Instituto Nacional do Amor. Vamos ficar à espera. Mas fica aqui então o desafio: se algum dos nossos ouvintes se apaixonou ao trocar canções dos Expensive Soul, que se acuse para o nosso WhatsApp. Muito bem, mergulhando agora nas canções, vamos ouvir aqui uns pedacinhos das canções escolhidas de hoje para matar saudades de os ouvir. Fiquem com O Amor é Mágico.
Primeira vez, baby, estou, sou eu. Era só olhar, batia perfeito. Cheiras como o mar, quando estás sem jeito.
Tentei mudar-te um pouco, mas agora sei que não devia. Tentei mostrar-te um louco que só por ti desde esse dia.
Às vezes é mágico.
Lançada em 2010 no álbum Utopia, esta música tornou-se um hino nacional com uma vibe contagiante e uma letra que celebra a magia do amor. É impossível não se deixar levar. Tentei mudar-te um pouco, mas agora sei que não devia. Este é um verso simples, mas profundo. Lembra-nos que o amor muitas vezes foge à razão e é isso que o torna tão especial. Passo agora à parte das curiosidades, porque acho interessante trazer este pequeno apontamento quando apresenta aqui um artista. E portanto, a dupla de New Max e Demo conheceu-se, como já referi, nos tempos da escola. Foi aí que formaram a banda de que falo aqui, com o nome Expensive Soul. Na visão dos artistas, quer transmitir que a alma é algo precioso no sentido sentimental e não fútil. E claro, uma alma rica em groove é sempre bem-vinda. Os primeiros álbuns foram produzidos num estúdio que montaram em casa, onde nasceram alguns dos ícones da música portuguesa. Como também já referi, são então de Lessa da Palmeira, mas a música deles já atravessou fronteiras. Apesar de cantarem em português, o estilo universal dos Expensive Soul já lhes valeu atuações em diversos palcos internacionais, festivais em Espanha, Alemanha, Suíça. Eu só trago vedetas e nada menos. Ao vivo, eles não são só dois, costumam fazer-se acompanhar pela The Jaguar Band, uma formação que é composta por sopros, percussão, guitarras, teclas. Nada falta a este grupo para tocar no soul de cada um de nós. E vamos então à próxima, Eu Não Sei. Vamos ouvir um pouquinho.
Preparar o almoço, a vontade é pouca, mas tem que ser moço. Levanta e vai lavar essa cara ressacado. Aposto que a noite foi bem faturada. Esse sorriso não engana ninguém. Como é? Meu irmão, tá-se bem. A vida é bela, curto, mas é sempre naquela. Deixa a roupa por arrumar. Estou atrasado, está na hora de abalar. O pessoal da bateria já me espera. Ganção, onde é ida? Já sei, pego na prancha e no fato sem me esquecer dos pés. Fato, a próxima paragem é em casa do Max. Sempre o mesmo atrasado, para ele o tempo nunca está controlado. É gera atrás, gera movimentar a cena. É gera atrás, gera corresponder à cena. Tudo com o mesmo feeling, tudo com o mesmo flow. Chegado ao local, tudo a curtir o mesmo som. O tempo passa e não olhos para trás. Olha um pico triangular, tanto da esquerda como direita. Manda-te que esta é perfeita. Este é o sítio, este é o local. Essa da Palmeira, terra mais bonita de Portugal.
Eu não sei.
Procurava ter este momento, poder juntar a gera toda e mostrar-lhes no devido tempo. Pois tudo o que eu quero agora, agora quero paz. Pois tudo o que eu quero não vou mais olhar para trás. Acordo estressado com o beat, pum pum. Só de pensar que tenho que fazer mais um som para que eu fique. Não, hoje vou parar, hoje não vai dar. Desculpa lama, não volto amanhã para continuar.
Embora eu faça o que amo, embora eu amo o que faça. O meu som não é só love, o meu som não é só desgraça. É tudo que eu sei fazer e faço para ti. É tudo que eu quero fazer e faço mesmo aqui. Essa é a onde é que estão, eu sei que estão aí. A minha Ju, onde é que está, eu sei que está aí. Rasta mano, onde é que estás, eu sei que estás aí. E vão ser esses que no final vão ficar todos aqui.
Xana, eu sei que estás a ouvir, portanto, muito obrigada por me teres levado de volta aos Expensive Soul e à minha adolescência, porque realmente incrível recordar estas canções. Esta especificamente foi lançada em 2004, colocou os Expensive Soul no mapa musical português, e esta em particular faz-me logo viajar para o tempo dos Morangos com Açúcar. Vocês conhecem Morangos com Açúcar?
Claro!
Ah, claro. Lindos, muito bem.
Com as tias, com as avós, sempre em frente.
É isso mesmo. Esta faz parte do álbum BI, eu não sei, mistura influências do soul e pop, criando uma sonoridade única que ainda hoje ressoa. Outra das curiosidades é que há fãs que não se contentam só em cantar, há registros de pessoas que tatuaram versos das músicas deles na sua própria pele. E agora, para terminar, Brilho. Brilho é uma das faixas mais emblemáticas dos Expensive Soul, marcada com uma vibe positiva e um groove contagiante, e com esta estrofe inesquecível que é: sentimento vem de dentro, não há hora certa não, e o momento mais intenso é quando tu me des a mão. Vou embora fazer história, porque eu também brilho. Sem demora, é agora, vou levar-te comigo.
Tu poderias pensar em vez de pensar certos mesmo.
Na próxima vamos pensar nisso. Mas esta canção celebra então o amor genuíno e uma importância de quem nos ilumina na vida. É um tema que mistura soul, reggae e pop de forma harmoniosa, mostrando a alma calorosa da banda, um verdadeiro hino à ligação emocional e à gratidão de quem nos faz brilhar. Se ficou com vontade de ver os Expensive Soul ao vivo, tenho boas e más notícias. A má notícia é que de momento não encontrei... só encontrei uma data, aliás, vão estar dia 20 de junho no São João, nas festas do São João em Porto Santo, na Madeira. De resto, não há ainda informações sobre, disponíveis sobre os próximos concertos agendados, mas acompanhem as redes sociais deles para saberem. A boa notícia é que isso dá-lhe tempo para decorar todas as letras e estar pronto para cantar em plenos pulmões quando eles voltarem aos palcos. Espero que tenha gostado desta viagem pelo mundo dos Expensive Soul, que as músicas deles continuem a fazer parte da banda sonora da sua vida. Até à próxima, caro ouvinte, e lembre-se, a música é a alma que nos mantém em sintonia. Fiquem com Brilho.
Obrigada, que boa frase de fim, muito poética. E vamos sim, vamos decorar a letra toda dos Expensive Soul. E esperamos que passem algum dia por Paris. Nós estaremos com muito prazer ir vê-los aqui e recebê-los aqui também. Obrigada, Ana Rita, por essa apresentação. Da próxima vez tu cantas também as músicas dos artistas. E vamos então ouvir Brilho do Expensive Soul e voltamos daqui a 5 minutos para os Boom Plum.
Vemos coisas que não vemos, consumimos demais o que é que tem, preocupamos-nos com outros, e esses outros somos nós também. Queremos sempre o que não temos,
espiritualidade gasta em vão. Não podemos ser pequenos, nascemos todos da mesma razão. Vamos é curtir, esta vida boa é feita para sentir. Hoje vou tirar um dia para estar na paz. Voa no sol, brilha, estava a ver que nunca mais. Vamos é brindar, esta noite é nossa, só temos que festejar. Pôr de lado tudo aquilo que nos faz mal. E amanhã será igual. Realizamos o que vemos. O que realmente somos eu não sei. Devemos todos falar menos, comunicamos sem sabermos bem. Sentimento vem de dentro, não há hora certa não. E o momento mais intenso é quando tu me deres a mão. Vou embora, faz a história, porque eu também brilho, yeah. Sem demora, é agora, vou levar-te comigo. Vamos a curtir, esta vida boa é feita para sentir. Hoje vou tirar um dia para estar na paz. Voa no sol, brilha, estava a ver que nunca mais. Vamos é brindar, esta noite é nossa, só temos que festejar. Pôr de lado tudo aquilo que nos faz mal. E amanhã será igual.
Comunicar que não vale a pena se irritar. A vida é umas férias que a morte nos dá. Hoje estamos aqui, amanhã sabemos lá. Chega de estressar, chega de ouvir do patrão. Vamos a chilar, hoje é noite de verão. Com este calor abrasador ninguém nos para. Não fiques com essa cara, aqui agora é tudo bom. Por favor DJ, aumenta mais um pouco esse som.
Assim, ei, ei, já sabes como é que é. Assim, ei, ei, muda o rumo da maré. Assim, ei, ei, vem para aqui, passemos bem. Assim, ei, ei, manda vir mais um café.
Manda vir, yo, manda, manda vir, uh-huh. Manda vir, yo, manda, manda vir, manda vir, yo, manda, manda vir, uh-huh. Manda vir, yo, manda, manda vir.
Vamos a curtir, esta vida boa é feita para sentir. Hoje vou tirar um dia para estar na paz. Voa no sol, brilha, estava a ver que nunca mais. Vamos é brindar, esta noite é nossa, só temos que festejar. Explorar tudo aquilo que nos faz mal. E amanhã será igual.
Continua na Rádio Alfa, o programa Tempestade 2.1 está a acabar para hoje, mas antes disso, alguns bons plans. Três novos episódios de Mais 351 estão disponíveis desde ontem, um sobre o fado, um é um debate ao qual assistiu Camille a semana passada sobre o elogio da livraria no espaço democrático e o último é uma entrevista que a Laura realizou com a artista Ana Malta. Convido toda a gente a ir ouvi-los logo depois do programa, daqui a menos de 10 minutos. Relembro também, Ricardo, queres relembrar tu?
Eu lembro que estamos no TikTok, o último TikTok que temos é a apresentação da rúbrica do Antonin. Ainda parabéns a ele, porque acho que ele festejou bem. E fizemos uma, esta prendinha de pôr a crónica dele. Então, num, vão subscrever, pôr um like, etc, etc.
Exatamente.
Já sabemos a receita.
Exatamente, e eu acho que vamos publicar ainda hoje um TikTok com o André Gil Mata e também, se calhar, amanhã outros vídeos. Estamos muito ativos, por isso não hesite em seguir. Para os eventos, como sabe, o Fórum do Emprego vai ser na terça-feira, dia 29 de abril, em Montreuil, e na quarta-feira, dia 30, no Consulado-Geral de Portugal, em Paris. Como expliquei a semana passada, o Departamento de Estágio e Emprego da Capmajor estará presente para responder a todas as suas perguntas e ajudá-lo. A Rádio Alfa associa a Santa Casa da Misericórdia de Paris para a Recolha de Páscoa 2025. Até dia 20 de abril pode doar produtos de higiene e alimentares nos locais seguintes: o Santuário Nossa Senhora de Fátima em Paris, a Paroisse Portuguesa de Gentilly, Paroisse Notre-Dame du Travail em Paris, a Comunidade Portuguesa de Santa Maria de Batignolles em Paris e a Comunidade Católica Portuguesa de Bonne na Igreja Nossa Senhora. Mais informações na página de Facebook Misericórdia de Paris. No sábado, dia 26 de abril, às 9 da noite, o Badocha vai estar na região parisiense, na sala Les Pyramides, em Port-Marly. Não se esqueça de comprar os seus bilhetes. E no dia 8 de maio, às 8 da tarde, vai ser o grupo Capitão Fausto, que vai atuar no Point Éphémère, em Paris. Também pode comprar os seus bilhetes. E claro, Tempestade 2.1 estará presente. A Comédia à la Carte é um grupo icónico de comédia de improviso que vai atuar em França, no Auditório des Pyramides, em Port-Marly, no sábado, dia 10 de maio. Mais informações e bilhetes à venda em comédiefort.com.pt. A Associação Lídia Unido Os Portugueses, a LUP, organiza o seu primeiro festival, também no domingo, dia 10 de maio, no Espaço René Fallet, na cidade de Crone, no 91. Vai ser a partir das 8 e poderá assistir aos concertos de Elsa Gomes e Sem Limite. Sara Correia regressa a Paris no dia 18 de maio, no Folie Bergère. Adquira já os seus bilhetes em diam.eu. A Associação Sara Carreira organiza a sua primeira gala de sonho na região parisiense. Junte-se a eles no dia 6 de junho, às 8 também da tarde, no Pirâmide, outra vez nessa grande sala em Port-Marly. Haverá um coquetel de boas-vindas e um jantar de beneficência, bem como um concerto exclusivo de Tony Carreira e outros artistas. Mais informações em saracarreira.com. No fim de semana de 7 e 8 de junho, realiza-se a tradicional festa franco-portuguesa de Ponto Combo. Esta, como é que se diz? Cinquantième?
Quinto?
Não.
Cinquantésima?
Quinquagésima. Obrigada, Ana Rita. Já.
Foi técnico.
Foi técnico. Quinquagésima edição terá lugar, como habitualmente, no Parque do Hotel de Ville. Este ano a entrada custa uns simbólicos 2 euros, que serão doados à Associação Sara Carreira. Compre os seus bilhetes e o Tempestade 2.1 estará lá. Todas as informações encontram-se no site da Capmajor e na agenda Luso. Não se esqueça de seguir o Tempestade 2.1 e a Capmajor em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, para não faltar nada. E obrigado por ter estado connosco hoje. Obrigada ao André Gil Mata pela sua presença. Não se esqueça de ir ver o filme. Está disponível em França desde esta quarta-feira, dia 9, em todo o lado. E é um filme para ver, não é? Para apoiar o cinema português. Exatamente, é uma coprodução França-Portugal, o que não é tão comum, e eu acho que vale mesmo a pena apoiar o cinema português, os nossos artistas portugueses, os nossos realizadores. Encontramos-nos para a semana, das 14 às 16, com um novo convidado. Vai ser um convidado especial. Vocês têm alguma ideia?
De que área?
Nós já sabemos. Não podemos dizer.
Falei do concerto deles em Paris. Não digo mais nada. Se calhar os nossos ouvintes já adivinharam. Mas vai ser para a semana para descobrir isso tudo. E agora deixo-os com uma música internacional. Smash It Like Belushi, de Green Day. E boa semana a todos.
Tchau, tchau.
Tchau. Boa semana.
I'm gonna make it.
programa dos Lusodescendentes e dos Lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 10.